Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta emissão vespertina em português, de sábado, 16 de janeiro de 2021. Votos de um bom sábado. Conosco é a Voz da América em português, na apresentação Ana Guedes, na produção Mariano Bartolomeu. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na onda média nos 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Estamos em direto na internet. Em FM estamos na Guiné-Bissau com a rádio PGT Capital FM. Estamos também em FM com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos na cidade de Gabuca, Rádio Sitchanou, que é Leste FM, na cidade de Buba, Rádio Papagaio. E na cidade de Canchungo, estamos com a Rádio Berolando. Não esqueça, em direto na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 16 de janeiro de 2021, no espaço da Janela de Angola, vamos falar de problemas na classe judicial. Na segunda meia hora vamos saber, como habitual, se há mexidas na tabela das 10 mais. Temos também notícias do mundo da música. Para já, as notícias são as do mundo neste sábado.
O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, venceu as eleições presidenciais com 58,6% dos votos, ganhando assim um sexto mandato na presidência, anunciou a Comissão Eleitoral do país. A comissão disse que o seu principal rival, Bobi Wine, obteve 34,8%, algo que este disse já ser um resultado fraudulento. Em declarações via telefone à agência Reuters, Wine acusou Museveni de fabricar os resultados e descreveu as eleições como as mais fraudulentas da história do Uganda. Wine disse ainda que a sua residência se encontrava cercada por centenas de soldados que o impediam de sair de casa. Um porta-voz do exército disse que as autoridades estavam a avaliar ameaças a que Wine poderá fazer se sair de casa e que, portanto, isso estava a ser feito no interesse da sua própria segurança. A Etiópia negou alegações do Sudão que aviões militares etíopes tinham atravessado a fronteira com o Sudão. Ontem, as autoridades sudanesas disseram que aviões tinham penetrado no seu espaço aéreo, no que disseram ser uma escalada injustificada e perigosa que poderá ter consequências perigosas e causar mais tensão nas zonas fronteiriças. O chefe de Estado-Maior do Exército etíope, Beranu Jula, negou as acusações que dissem ter sido fabricadas. Jula acusou as autoridades sudanesas de quererem enganar os povos da Etiópia e Sudão para os levar para aquilo que disse ser uma situação que ninguém quer. Os dois países têm uma disputa fronteiriça há vários anos. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, criticou a falta de colaboração no combate ao coronavírus, afirmando que a mortalidade da Covid-19, citamos, foi agravada pela ausência de um esforço coordenado. A ciência triunfou, mas a solidariedade fracassou, disse Guterres ao referir-se ao desenvolvimento de diversas vacinas em vários países do mundo. Entretanto, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, anunciou o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 através do país. Num discurso televisionado, Modi disse que a campanha será a maior do mundo e mostrará ao mundo a nossa capacidade. Um ano depois do vírus ter sido detectado pela primeira vez em Wuhan, na China, o número de mortes da Covid-19 através do mundo ultrapassou os 2 milhões, disse a Universidade de Johns Hopkins. Os Estados Unidos continuam a ser o país com mais casos e mortes, segundo essa universidade. Já se registaram no país mais de 23 milhões de casos e o número de mortes aproxima-se dos 400 mil. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou a nomeação de uma diplomata envolvida nas negociações nucleares com o Irão para o posto de vice-secretária de Estado, em mais uma decisão que reflete a confiança do presidente eleito em veteranos da administração de Barack Obama para liderarem a diplomacia americana a partir de quarta-feira. Trata-se do Andy Sherman, que durante a administração Obama, enquanto subsecretária de Estado para questões políticas, participou nas negociações para o acordo nuclear com o Irão, do qual os Estados Unidos se retiraram durante a presidência de Donald Trump. Anteriormente, Biden tinha anunciado já a nomeação de várias personalidades ligadas à administração de Barack Obama para importantes cargos na diplomacia americana. O governo federal americano levou a cabo esta madrugada, pela 13ª vez desde julho do ano passado, a execução de um preso condenado à morte. Dustin Higgs, que tinha sido condenado à morte pelo assassinato de 3 mulheres no estado de Maryland, foi executado hoje. O Departamento de Justiça da administração Trump reiniciou a execução de condenados à morte pela Justiça Federal depois de uma suspensão de 17 anos dessas execuções. O número de execuções federais levadas a cabo durante a administração de Trump é o maior em 56 anos. Amigo ouvinte, continua em sintonia connosco. Dentro de momentos vai estar connosco Norberto Sateco com uma reportagem sobre a controvérsia em redor da escolha de magistrados para participarem em cursos em Portugal. A Associação de Juízes acusa o Presidente do Supremo Tribunal de nepotismo.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
A Associação de Juízes de Angola continua gastada com o Conselho da Magistratura Judicial por ter ignorado a providência cautelar submetida àquela instância judicial que solicitou a anulação da indicação de mais de 6 magistrados para uma formação de especialidade em Portugal, sobretudo sobre os novos diplomas aprovados com destaque para o novo Código Penal, sem que houvesse transparência no processo e legitimidade do juiz-presidente, Joel Leonardo, na sua indicação. Os juízes consideram ser mais um caso que coloca em causa o bom nome da justiça em Angola, que peca por falta de transparência e legitimidade de Joel Leonardo ao indicar contra todos os argumentos estatutários, sobretudo estar evado de casos de nepotismo onde terão sido indicados os seus parentes, com destaque para sua filha. O presidente da Associação dos Juízes de Angola diz ter sido feito um despacho para notificar a parte contrária, sem que, no entanto, entrasse em pormenor. Adalberto Gonçalves insistiu na falta de transparência no processo, com critérios bastante subjetivos.
Então, que eu tenho que foi proferido um despacho sobre a providência cautelar para notificar a parte contrária. Não sei exatamente para notificar que, tanto o advogado enganou, nos pontualizou. Exatamente porque é que pediram para notificar a parte contrária. Portanto, estou na segunda-feira, eventualmente é que vamos ter mais informações. É que se anulasse o ato praticado pelo presidente e o Conselho Superior decidisse pela indicação das pessoas, baseando-se em critérios objetivos que permitisse outras pessoas, não só as indicadas, pudessem também concorrer para participar dessa formação.
Não foi transparente?
Não, a questão não é toda a transparência, a questão é legal primeiro. A competência é de um órgão colegial, que é o Conselho Superior, não do presidente. Depois, quando se tem pessoas que já estão a fazer a formação, já são formadores há mais tempo e são escolhidas outras pessoas, é preciso saber o que é que motivou a seleção dessas pessoas. Não podem ser baseadas em critérios subjetivos, tem que haver critérios objetivos. Né? E é preciso que os critérios sejam definidos antes, no momento anterior à seleção das pessoas. Portanto, é a nossa maior preocupação, que não seja uma competência que é de um órgão colegial para ser exercida por um órgão singular e tem-se que dar a possibilidade de outras pessoas também fazerem esses cursos de formadores e muito menos serem selecionadas pessoas baseadas em critérios subjetivos que ninguém sabe quais são. Portanto, essas são as nossas preocupações. Primeiro era anular o ato, porque é ilegal que o presidente tome decisões quando a competência é exclusiva do plenário do Conselho, de um órgão colegial. Depois, nós temos que nos habituar em quase tudo na vida, tomar decisões baseadas em regras, né? Por ter cada um na sua cabeça, achar que deve fazer o que faz e está tudo bem. Portanto, essa é a nossa maior preocupação, que haja transparência na seleção das pessoas para participar em cursos, não só esse, em todos em outras situações. Eventualmente, né? Nós temos assistido algum, não sei se vai acompanhando alguma filha, alguma altercação quando há concursos de promoção aos tribunais superiores. Agora nós temos estado a acompanhar a questão da CNE, acompanhamos os problemas que houveram na seleção com os juízes dos tribunais da relação. Portanto, em algum momento isso tem que acabar, né?
Esta situação, no entender daquele magistrado, pode beliscar a confiança com o cidadão do poder judicial, que deve ser baseado em regras definidas na defesa da Constituição e também da lei.
Ao tomar contato e conhecimento com o próprio poder judicial, não é transparente, não consegue resolver, ele acha que esse cidadão tem seguro que o seu problema vai ser resolvido por esses profissionais que não conseguem resolver internamente os seus problemas. Então é uma questão de confiança que o cidadão tem que ter no poder judicial. Portanto, nós temos transmitido essa segurança. Isso tem que ser baseado em regras definidas que todo mundo tem que observar. Portanto, a nossa luta é essencialmente esta, na defesa dos interesses de nossos associados e não só de dado de exercício da função jurisdicional, da confiança do cidadão no poder judicial e na defesa da que em primeiro lugar, da defesa da Constituição e da lei. Para isso é que nós existimos, senão não estamos aqui a fazer.
Por sua vez, o Agostinho Sicato, diretor do Centro de Debates e Estudos Académicos de Angola, considerou que este tipo de atitude não ajuda o combate à corrupção e o nepotismo e que chega a manchar a boa imagem do Tribunal e a idoneidade dos responsáveis enquanto órgãos de soberania.
A natureza deste envio, isto sim, pode levantar algumas suspeições, como o caso concreto que aconteceu, porque até onde, segundo a informação que chegou ao público, as pessoas selecionadas são quase todas, se não todas, próximas do ciclo do presidente. Ou seja, se está a falar de pessoas familiares e pessoas ligadas a amigos. Portanto, a ser assim, isto não ajuda para o processo de combate ao nepotismo, particularmente ao nepotismo e ao nepotismo. Porque repare que o presidente João Lourenço, na altura da tomada de posse, levou isto como uma bandeira. O combate à corrupção, o nepotismo, o nepotismo, levou isso como uma bandeira, mas parece que combate ao nepotismo e ao amiguismo nos últimos tempos tem estado a ser afastado, com episódios que envolvem pessoas muito próximas de pessoas que ocupam cargos públicos, casos parênticos ou cuidados, ou casos concretos. Portanto, não ajuda a este cidadão, o presidente, porque o cidadão depois fica com uma ideia de que isto não funciona. Fica-se com a ideia de que, pronto, o programa do presidente João Lourenço não funciona, mas o que é facto é que vai marchando, isso marcha de que maneira? Porque os tribunais são feitos de pessoas. E uma das características elementares é a idoneidade da parte das próprias, dos responsáveis destes órgãos de soberania. Se um presidente de um tribunal
pior, como é o caso concreto, pratica ações destas que levantam suspeições, de qualquer modo, isto não fica bem para a imagem do próprio tribunal e para a imagem também do próprio presidente. E convenhamos que a providência cautelar venha exatamente dirimir esta situação que nada abona para a justiça angolana.
Se julgar que houve ilicitude, os juízes deverão regressar para repor a justiça, acrescentou o Cicato, que espera que a providência cautelar tenha seu efeito, sob pena de estarmos perante mais um caso de abuso do poder.
Se julgar que houve ilicitude, este ato administrativo, em princípio, de acordo com as normas judiciais, é nula. E regressam a casa. Portanto, a decisão do presidente é insistir em enviar, mesmo com a providência cautelar, isto por si só também acarreta a sua responsabilidade. Portanto, se concretizar. Aliás, só o facto de se interpor uma providência cautelar e usar do seu poder para poder mesmo assim enviar, já é sinal de que alguma coisa não está bem neste meio. Portanto, esperamos que a providência cautelar tenha o efeito certo, que também aqui pode-se interpretar uma espécie de abuso de poder, não é? Por parte de quem envia os seus parentes. Eu creio que o que alegam os juízes é exatamente isto, exatamente que não houve transparência, e porque pode até haver um parente, mas não é possível que todos os parentes vão no meio de todos os juízes. Pronto. Mas, de qualquer modo, macula a imagem dos tribunais, macula a imagem do próprio presidente do tribunal. Portanto, o que se espera é exatamente que haja então uma solução pacífica, uma solução em que todos saiam a ganhar, tanto aqueles que foram para a formação, e se houver dificuldade, têm de regressar para Angola e vão, anula-se o ato e faz-se novamente, não sei quais são os critérios que o tribunal usa para o envio de juízes para o exterior, mas desde que todos os requisitos são reunidos, aqueles que estiverem habilitados para ir, que vão, mas que não vão por serem próximo dos responsáveis do tribunal.
O analista manifestou a sua preocupação pelo silêncio da Procuradoria-Geral da República, embora haja outras implicações políticas, uma vez que mesmo os tribunais, sendo órgãos de soberania independente, ainda continuam fortemente influenciados pelo poder político.
O trabalho da PGR automaticamente está aberto. A PGR pode atuar, e porque quando a PGR deve atuar sempre que há indícios de alguma ilicitude. E, no caso concreto, estamos a falar do grupo de juízes, há exatamente indício de que a PGR tem que investigar. Portanto, se a PGR entende que há matéria suficiente para poder investigar, já é um momento importante para poder entrar em ação. Mas também é preciso notar que, do ponto de vista político, também há outras implicações. Independentemente dos tribunais fazerem parte do outro órgão, pronto, do terceiro órgão de soberania, mas em Angola, tanto os tribunais como a Procuradoria são órgãos eminentemente políticos, e porque a forma como estes responsáveis chegam no pelouro é exatamente por conveniência política. Portanto, neste caso concreto, e os interesses políticos é que falam mais alto, então não vai haver absolutamente nenhuma investigação. E este processo vai mesmo ter que parar ali. Mas, se os tribunais quiserem ser sérios, têm esta oportunidade, a própria PGR também tem esta oportunidade para mostrar à sociedade que ninguém impune, que todos os cidadãos são iguais perante a lei.
O jurista Pedro Capracata considerou o nepotismo uma prática que vem desde a fundação do país, que sempre esteve associada ao critério partidário para ascender a um cargo de governação, ou mesmo beneficiar de alguma vantagem privilegiada. Por esta razão, argumenta que o caso é de natureza política, daí não poder-se exigir muito mais do juiz-presidente João Leonardo, por ser uma prática normal no atual contexto, como também na antiga governação.
Eu acho que, longe de abordagem jurídica, é uma questão sociológica e de natureza política. Digo isso porque, quando se fala de nepotismo, temos que nos situar, temos que saber onde estamos. Estamos no território angolano e estamos no continente africano. E estamos dentro do continente africano, estamos na parte sul, onde os habitantes são pretos. Os pretos, em princípio, não trabalham. Isto está provado cientificamente. Vivem à custa do trabalho alheio, que é do trabalho do branco. E para ter acesso aos bens, temos dentro um critério, é fazer a parte do governo, direta ou indiretamente. O que quer dizer é que a luta para ter acesso a determinados cargos governamentais é o critério que nos leva precisamente a ter os bens. Ora, como é que pode chegar a um cargo governamental? Agora, na de 1935, o primeiro critério para chegar a um determinado cargo, para ter acesso a um determinado cargo, era o critério partidário. Ele tem que pertencer à bandeira. E falando de juízes, para ser juiz, era preciso exibir um cargo para convocação do partido. Quer dizer, tem que ser membro do MPLA como condição sine qua non para ser nomeado como juiz. E o juiz era ao mesmo tempo o delegado de justiça. Quer dizer, não só era juiz, mas também ocupava um cargo administrativo. Era o delegado da justiça, era o senhor todo-poderoso. Mas o fome disse, a condição é ser membro do partido. A partir dos anos de 90, impôs-se um outro critério, o critério familiar. Quer dizer, que não basta ser membro do partido, mas tem que ter algum laço familiar, uma pessoa ligada ao poder, para ter acesso a determinados regiões, determinados cargos. E assim que, mesmo durante o chamado governo, o tal governo, congregava não só o Eberá, mas os outros partidos. Cada membro de um determinado partido pode entregar os seus parentes. Ele foi fazendo o mesmo, a Unito foi fazendo o mesmo, a Fena foi fazendo o mesmo. O que eles deram aqui, um critério para aceder a um determinado cargo ou para ter acesso a um determinado bem, é de fato o laço familiar. E, para ler a verdade do laço familiar, há um outro critério, que não é menos importante, que é a amizade, o amiguismo. Portanto, quando tem alguma relação de amizade, então tem meio caminho andado para ter acesso a um determinado bem ou para ter acesso a um determinado cargo. Se a situação é dessa, e todos reconhecemos que é mesmo essa situação, e não pode ser a outra, objetivamente. Não podemos exigir aos vice-presidentes do Tribunal Supremo que adotem um comportamento contrário relativamente àqueles com os quais têm alguma relação familiar ou comportamental.
pensar que o Peru, que ele fez, não é mais que aquilo que é feito pela sociedade angolana. Por isso que eu disse, este é mais um caso sociológico de natureza política, de que algo pode ser visto no campo meramente formal, no campo jurídico.
Ok, mas isso de uma ou de outra maneira não macula o combate à corrupção e o nepotismo que o João Lourenço vem trazendo à baila?
Não. Nepotismo não é possível. Eu já disse que a parte desse conceito, esse conceito está sendo utilizado apenas para afastar certas famílias que estavam ligadas ao presidente Eduardo Santos. Porque os governantes atuais também continuam a chamar os seus parentes para ocupar aquele cargo. Todos os ministérios, todos mais esse então, se você for ver o primeiro homem até as viagens de empresa, tem algum laço familiar ou de amizade. Então, ninguém chega de um cargo. Ninguém chega a diretor de uma empresa, isso é que privada, porque empresas privadas aqui no fundo não existe. Os privados que estão ligados aos homens que estão no poder. Ninguém chega a diretor de uma empresa, aos chefes de departamento de uma empresa, tem algum lado familiar ou de amizade. Portanto, esse critério, essa propaganda cai por baixo.
Segundo um ofício tornado público na última semana, o juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo, João Leonardo, enviou ao Procurador-Geral da República de Angola, Hélder Pitra Gorós, uma lista de nomes com 6 juízes que já seguiram viagem para a formação em Portugal. Da lista de nomes constam também a filha e outros membros da família do juiz angolano, nomeadamente Daniel Modesto Geraldes, António Quimbola, José Damião, Joaquim Fernando Salombongo, Pedro Nazaré Pascoal, Amélia Jubila Isau Leonardo Machado e Nazaré Silvio Inácio. Duomo, para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar de cultura e das dificuldades por que passam fazedores produtores de cultura devido à pandemia. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes noticiosas de África e também as manchetes do mundo. Não esqueça que pode comunicar connosco e ver também os nossos posts no Facebook. Encontra-nos em Voa Português. Estamos também, não esqueça, no Twitter, estamos no Instagram e no YouTube. E se quiser enviar-nos mensagens, pode fazê-lo através do número do WhatsApp. Mais 908-652-4584. Agora vamos à música do lado indie, que é Nema e We Can Love. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 16 de janeiro de 2021. Convosco está o Mariano Bartolomeu, que está na produção. Ana Guedes está na apresentação. Então, votos de um bom sábado com esta emissão vespertina em português. Pode escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda em direto na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Estamos em Maputo com a ZFM, em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane, Nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau, estamos em Cachungo com a Rádio Berolango, em FM escutam-nos em Buba com a Rádio Papagaio. Estamos também em Gabu, em FM, com a Rádio Sitchano, que é Leste FM. Estamos em FM também com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. E na cidade de Bissau, ouvem-nos em FM com a Rádio Pijiriti e a Capital FM. Dentro de minutos vamos ter aqui notícias, o Top 10, é Billboard, as 10 mais, e também notícias da música. Para já, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, venceu as eleições presidenciais com 58,6% dos votos, ganhando assim um sexto mandato na presidência, anunciou a Comissão Eleitoral do país. A comissão disse que o seu principal rival, Bobi Wine, obteve 34,8%, algo que este disse já ser um resultado fraudulento. Em declarações via telefone à agência Reuters, Wine acusou Museveni de fabricar os resultados e descreveu as eleições como as mais fraudulentas da história do Uganda. Wine disse ainda que a sua residência se encontrava cercada por centenas de soldados que o impediam de sair de casa. Um porta-voz do exército disse que as autoridades estavam a avaliar ameaças a que Wine poderá fazer se sair de casa e que, portanto, isso estava a ser feito no interesse da sua própria segurança. A Etiópia negou alegações do Sudão que aviões militares etíopes tinham atravessado a fronteira com o Sudão. Ontem, as autoridades sudanesas disseram que aviões tinham penetrado no seu espaço aéreo, no que disseram ser uma escalada injustificada e perigosa, que poderá ter consequências perigosas e causar mais tensão nas zonas fronteiriças. O chefe de Estado-Maior do Exército etíope, Beranu Jula, negou as acusações que dizem ter sido fabricadas. Jula acusou as autoridades sudanesas de quererem enganar os povos da Etiópia e Sudão para os levar para aquilo que disse ser uma situação que ninguém quer. Os dois países têm uma disputa fronteiriça há vários anos. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, criticou a falta de colaboração no combate ao coronavírus, afirmando que a mortalidade da Covid-19, citamos, foi agravada pela ausência de um esforço coordenado. A ciência triunfou, mas a solidariedade fracassou, disse Guterres ao referir-se ao desenvolvimento de diversas vacinas em vários países do mundo. Entretanto, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, anunciou o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 através do país. Num discurso televisionado, Modi disse que a campanha será a maior do mundo e mostrará ao mundo a nossa capacidade. Um ano depois do vírus ter sido detectado pela primeira vez em Wuhan, na China, o número de mortes da Covid-19 através do mundo ultrapassou os 2 milhões, disse a Universidade Johns Hopkins. Os Estados Unidos continuam a ser o país com mais casos e mortes, segundo essa universidade. Já se registaram no país mais de 23 milhões de casos e o número de mortes aproxima-se dos 400 mil. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou a nomeação de uma diplomata envolvida nas negociações nucleares com o Irão para o posto de vice-secretária de Estado. É mais uma decisão que reflete a confiança do presidente eleito em veteranos da administração de Barack Obama para liderarem a diplomacia americana a partir de quarta-feira. Trata-se de Wendy Sherman, que durante a administração Obama, enquanto subsecretária de Estado para questões políticas, participou nas negociações para o acordo nuclear com o Irão, do qual os Estados Unidos se retiraram durante a presidência de Donald Trump. Anteriormente, Biden tinha anunciado já a nomeação de várias personalidades ligadas à administração de Barack Obama para importantes cargos na diplomacia americana. O governo federal americano levou a cabo esta madrugada, pela 13ª vez desde julho do ano passado, a execução de um preso condenado à morte. Dustin Higgs, que tinha sido condenado à morte pelo assassinato de três mulheres no estado de Maryland, foi executado hoje. O Departamento de Justiça da Administração Trump reiniciou a execução de condenados à morte pela Justiça Federal depois de uma suspensão de 17 anos dessas execuções. O número de execuções federais levadas a cabo durante a administração de Trump é o maior em 56 anos.
Obrigada, amanhã domingo na Janela de Angola. Falamos de cultura em termos de Covid-19 depois. É a conversa sobre saúde com a doutora Graça Matinha. E depois vamos aqui recordar a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim que voltem a sintonizar-nos amanhã domingo. Para já, nesta emissão de sábado, vamos à música. Vamos ao Top 10.
Top 10 americano, o seu programa de música aqui na sua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais. Este é o Top 10 americano da Voz da América, o programa que fala da música nos Estados Unidos, as mais ouvidas e as mais vendidas na última semana. Eu sou a Mayra de La Salette. Nas notícias do showbiz está a Ana Guedes. E na música está o DJ UPS. Vamos começar já com as notícias. Ana, o que é que nos conta?
E nas notícias da música, vamos começar com Billie Eilish. Isto porque, tal como a Lil Nas X vira-se para a literatura. Bom, mais ou menos. É mais uma oportunidade para esta jovenzita fazer dinheiro com livro em áudio, com histórias desconhecidas e recordações da sua vida pessoal e também na sua carreira profissional. O livro áudio aparece juntamente com um livro de fotografias. Isto enquanto no próximo mês vamos ter um filme documentário no canal televisão da Apple com o título The World is a Little Blurry. Vamos ficar com Billy e Everything I Wanted. A televisão espanhola Univision decidiu que a entrega dos galardões para a música espanhola em prémios Lo Nuestro de 2021 vai ser, afinal, um evento ao vivo a 18 de fevereiro em Miami. As nomeações são dominadas pela chamada música urbana, onde impera o estilo reggaeton. As nomeações são também dominadas por J Balvin, tem 14 nomeações, entre elas Melhor Disco do Ano e Melhor Canção do Ano. Maluma tem 12. É reconhecido por Papi Juancho e a música mais nomeada é a Wagon, que tem a colaboração de The Weeknd. Em termos de número de nomeações, seguem-se Camilo e a seguir Ozuna. Um que foi preterido foi Bad Bunny. Apesar dos seus 3 discos em 2020 e ser um dos artistas mais escutados no mundo no ano transato, vamos ficar com aquele que tem mais nomeações. J Balvin, dele, vamos ouvir a cor na altura.
Fuerte los vientos.
A última notícia desta semana traz-nos uma artista que tem prometido e depois não se ouve. Falamos de Adele, que se tem declarado também várias vezes grande admiradora de Beyoncé, a quem dedicou grande parte dos seus discursos de aceitação na gala dos Grammy em 2013. Ela também sempre deixou entender que gravaria com o seu ídolo em dueto. E parece que a sua equipa enviou sinais aos agentes de Beyoncé. Vamos ficar para saber nos próximos tempos se deu em alguma coisa. Uma faixa com que Queen Bee seria apenas uma das colaborações num próximo álbum. Mas como ainda não temos música nova, vamos recordar aqui um dos êxitos de Adele, Rolling in the Deep.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós vamos ver agora quais são as 10 músicas que mais passaram durante esta semana, portanto mais tocaram, e se tocaram muito, venderam também. Em décimo lugar está I Hope, de Gabby Barrett, com Charlie Puth. Desceu duas posições.
You're thinking about her, then the last several miles turn into a blur.
Americano da Voz da América. Se quiseres que passemos uma música pedida por ti, envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa. É mais um 908-652-4584. Mais um 908-652-4584 é o WhatsApp da Voa, para o qual podes pedir a tua música favorita. O DJ UPS passa. Vamos ouvir a nona posição. É Bang, the AJR.
So I got an apartment across from the park, cooking rot in my fridge, still I'm not feeling right. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to go.
Here we go. I'm gonna puke, cause my taxes are due. Do my password begin with a one or a two? Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to grow.
Metronome.
Man, I'm up to something.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos no WhatsApp, mais um 908-652-4584. Estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos no Facebook, Voa Português. Em oitavo lugar é uma descida de uma posição. Já foi segundo lugar nesta tabela, mas agora esta semana está em oitavo. Laugh Now, Cry Later, de Drake com Lil Durk.
Pay me enough to react. Been waking up in the crib, sometimes I don't even know where I'm at.
Shawty come sit on my lap. They saying Drizzy just snap. This is between us, it's not like a store. This isn't a closable gap. Hey, I see some niggas protect. They don't end up making it back. I know that they at the crib going crazy. Got bad. What they had didn't last. Damn, baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry. But I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down. Baby, we took a trip, now we on your block, and it's like a ghost town. Baby.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Continuamos a subir na tabela. Estas são as 10 mais ouvidas nos Estados Unidos na última semana, segundo a Billboard. E estas 10 músicas são uma extração de uma lista de 100. Portanto, estas são de facto as 10 melhores. Em sétimo lugar está Levitating, de Dua Lipa, com The Baby.
Billboard, baby, Dua Lipa, make them dance when they come on. Everybody looking for a dance, go to run on.
I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she's been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Need someone to hug if it took it back.
O Top 10 americano da Voz da América passa música nova, porque a tabela das 10 mais normalmente tem música nova também. O sexto lugar é Anyone, de Justin Bieber. Anyone foi a música trending. O videoclipe desta música esteve trending no YouTube na semana passada. Esta semana entrou para o sexto lugar diretamente aqui na tabela das 10 mais. Vamos ouvir Anyone.
Dance with me under the diamonds. See me like breath in the cold. Sleep with me here in the silence. Come kiss me silver and gold. You say that I won't lose you, but you can't predict the future. So just hold on like you will never let go. Yeah, if you ever move on without me, I need to make sure you know.
Americano da Voz da América, as 10 mais ouvidas, mais tocadas, mais vendidas aqui nos Estados Unidos na última semana. Já sabes, se quiseres que passemos a tua música favorita, além das músicas que tocam mais aqui nos Estados Unidos, podes enviar o pedido para mais um 908-652-4584. Também temos um canal no YouTube, é Voa Português. Em quinto lugar está Go Crazy, de Chris Brown e Young Thug.
Hey, bring it back. Lead up, got me drinking, babe. Tell me
Top 10 americano da Voz da América. Já estamos a chegar à tabela, ao topo, não é? Aquelas músicas que são as que estão a fazer mais sucesso entre todas as músicas de sucesso. Quarto lugar é Holy. Mantém a posição da semana passada. Esta é a música de Justin Bieber com Chance the Rapper.
Don't think that I'll be a saint. I might go down to the river. 'Cause the way that the sky opens up when we touch it, it's making me say that the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. That we love in the night gave me life, baby. I can't explain it the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me.
Top 10 americano da Voz da América passa as músicas que mais tocam e mais vendem aqui nos Estados Unidos na última semana. Em terceiro lugar está Blinding Lights de The Weeknd.
Voz da América, eu sou a Mayra do Assalete, das notícias teve Ana Guedes e na música está o DJ, o PS. Em segundo lugar, continua em segundo lugar, a música de Ariana Grande é Positions. I'm
americano da Voz da América. Chegamos ao topo da tabela. O primeiro lugar, quem é que lidera aqui as 100 mais, não é? Porque estas são as 10 mais entre as 100 mais. Portanto, é fantástica. Sucesso em cima do sucesso. Mas antes disso, lembrar que estamos em www.voaportugues.com. E se quiseres ir diretamente às notícias de entretenimento, basta acrescentar à frente de www.voaportugues.com/entretenimento e aí estão todos os programas do Top 10 americano, está a Passadeira Vermelha, está o Trending, está uma série de coisas para ajudar a relaxar. Pois bem, em primeiro lugar está Mood, continua Mood, de 24K Golden, com Ian Dior. Muito obrigada pela companhia, fiquem com música e uma semana cheia de boas vibes musicais. Why you always in the mood? Around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. So I always been a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in the room. We're part of it, don't act so confused. And you are starting it, now I'm in the mood. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression.
Amigos, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 16 de janeiro de 2021. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço Ana Guedes e Mariano Bartolomeu, com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.